Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar das séries de 2023. E para isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, vamos continuar a nossa retrospectiva, né, as nossas lembranças e esses episódios de começo de ano falando hoje das séries de 2023, isso mesmo. Um episódio parecido, né, com o que a gente faz sobre os filmes, né, a gente tem algumas categorias e algumas posições aqui pra gente conversar sobre as séries que a gente assistiu em 2023, né? Se eu não me engano, o episódio de filmes é um pouco... A gente já fez outros, né? Os de séries, o primeiro que a gente fez foi ano passado, 2022. E voltamos pra fazer mais um em 2023. Tem bastante coisa que a gente assistiu e tem bastante coisa que a gente já comentou durante o ano. Tá fazendo um levantamento, Everton? Mais ou menos, né? Pulando episódios de anime, cast de anime, a gente falou tem mais ou menos uns 13 episódios só sobre séries no podcast em 2023, né? Tanto lançamentos como séries completas ali ou que se finalizaram no ano de 2023. Bastante coisa, né?
Sim, muita coisa, cara. Eu acho que deve ter muita coisa nova, né?
Porque tem bastante
retorno
coisa
de
nova.
Temporada, assim, ou coisa. Ou séries completas, né? Acho que foi mais coisa nova até.
Mais coisa nova, é verdade. Tem séries que a gente pegou como um todo, né? Tem episódios com duas séries, então tem muita coisa que a gente conversou sobre séries. Então, se você já é ouvinte recorrente aqui do Sofaverso, você sabe que a gente fala bastante de séries e gosta do tema. Se não, você tá caindo aqui de paraquedas, escutando o primeiro episódio hoje, saiba que adoramos séries, adoramos conversar sobre as séries e vamos então falar sobre o que a gente assistiu em 2023, começando pelas melhores novas temporadas, os melhores retornos, séries que já tinham sua primeira temporada, segunda, terceira, séries que já estrearam, já estavam aí e tiveram novas temporadas em 2023. Eu quero saber quais são suas séries, quais que você mais gostou de assistir.
Cara, das novas temporadas, acho que tem muita coisa que a gente gravou, né? E o que eu separei aqui são duas séries que a gente fez completas, né? Que foi Barry, a quarta temporada de Barry, né?
Muito bem lembrado. Episódio 159, gravamos sobre essa quarta temporada de Barry. Lembrando também que temos o podcast sobre as três primeiras temporadas, né? E em 2023 fizemos episódio sobre a quarta temporada.
Sim, e o que a gente gravou completo e que vai ser o grande, eu acho que vai ser a grande vencedora dos prêmios, né? Que é a quarta temporada de Succession, né?
Exatamente. É um exercício de... a gente tá gravando o podcast no dia do M. Então, quase podemos cravar isso. Mas com certeza, quando sair esse episódio, a gente vai ter essa certeza, né? Succession, quarta temporada, o final da série. Aliás, quando saiu essa quarta temporada, a gente resolveu falar da série como um todo, né? Vai ser a grande vencedora do Emmy, né? Foi o destaque, assim, apesar de ser a série do começo do ano ali, foi um destaque, assim, muito gigante do ano,
e
né?
E porque também ela já vem vencendo muita coisa e foi, cara, foi um destaque, é uma ótima temporada, é o fim da história, tá ligado? É o fim da série, então tem tudo pra levar, sabe? E de fato, cara, é uma baita de uma temporada, é uma baita de uma série, né?
É uma temporada incrível, realmente. A gente já começou com o pé na porta de HBO, né? Acho que até é bom a gente trazer essas séries que a gente já comentou aqui, tem episódios, se o querido ouvinte quiser escutar mais sobre o que aconteceu nas temporadas. Tem os episódios, né? Vou até, como eu falei, né? O final de Barry, a quarta temporada, que é a temporada que também finaliza a série, foi uma temporada que nos agradou, né? Particularmente eu lembro que eu e o Everton gostamos, né? E nesse mesmo episódio, no 159, a gente comentou de duas séries, da quarta temporada de Barry e da segunda temporada de Perry Mason, que também foi uma série que finalizou, mas não era pra ter finalizado, né? Foi uma série cancelada pela HBO, mas que teve uma segunda temporada também excelente pra mim.
Também muito boa, cara. Era uma série que tinha um padrão alto também. Só que ela tava meio esquecida no churrasco, né?
Tava 100%. A primeira temporada, apesar dela ter bons números de audiência, acho que a HBO nunca forçou muito como uma das suas principais produções ali e tal. A segunda temporada, então, nossa, como ela saiu junto, Succession, junto com Barry, basicamente, Nossa, ela foi muito esquecida. Ela foi muita jogada pra escanteio, assim. Então as pessoas nem lembraram direito que teve essa segunda temporada. Que uma pena que a série foi cancelada, mas teve uma segunda temporada excelente. A gente gostou muito. Também comentamos esse episódio, juntamente com Barry. E só pra gente sair dessas séries que a gente já comentou, tem episódios. Acho que tem uma série em comum aqui que é das melhores novas temporadas, que é The Bear, né? Que é o urso. Sim. E eu acredito que você também tenha achado, como a gente comentou lá no episódio 172, série do Hulu, do FX, que a gente tem aqui distribuído pelo Star Plus. Segunda temporada manteve o nível de excelência da primeira, que talvez é outra, até melhor, né?
Outra que também tem tudo pra levar um monte de prêmio, né? Já levou alguns, né?
Já tá papando tudo na temporada de premiação, né? Provavelmente no Emmy também não será diferente.
Outro que a gente gravou é uma série... Eu considerei sério, eu encaixei aqui, apesar dela ser uma antologia, né? Que é no Disney Plus, a segunda temporada do Star Wars Visions, né?
Excelente também. Não coloquei aqui, mas foi uma boa lembrança.
Que também foi muito boa, cara. Que é um projeto muito legal, né? E dessa vez não focado só em animação japonesa, né? Foi diversos estúdios.
Sim, ótima lembrança. Deixa eu começar a puxar, então, algumas séries que foram grandes retornos, que a gente acabou não gravando o cast, mas são séries que eu gostei muito. Ainda em área de HBO, que com certeza será a produtora e emissora mais lembrada nesse dia aqui, como em todos os anos, em gravação de podcast sobre séries, a gente tem uma segunda temporada que também não foi pintada para ser o final da série, mas acabou sendo, porque essa série também foi cancelada, que é Winning Time, que é Lakers Hora de Vencer, se eu não me engano, que é o título nacional, né? Que foi uma primeira temporada que a gente gravou o podcast aqui quando ela saiu, lá em 2022. 2022, 2021, por ali. Um dos dois anos, eu não lembro direito, mas em 2023 saiu a segunda temporada, que é outra série que foi meio esquecida. Foi meio, as pessoas nem lembram de ter saído. Essa série saiu com menos episódios, que não era pra ser o final, mas teoricamente virou o final. A série foi cancelada, mas a série teve um fechamento. Então acho que quando eles fizeram essa temporada, eles já sabiam que a série não teria uma continuação, só foi revelado pro público depois da temporada. Mas assim, é uma segunda temporada excelente, mantém o nível da primeira, fecha muito bem, apesar de ser um pouco corrida no final ali pra contar os meandros principais da história do Lakers, do Pat Riley, do Magic Johnson, daquele time vencedor, é ainda muito boa, velho. Ainda é uma série incrível que, pô, com certeza renderia mais temporadas excelentes, assim. É uma pena que resolveram cancelar ela, né?
Essa entrou na minha no... Vai ficar na lista pra concluir. Que eu assisti só, consegui assistir só o primeiro, mas eu quero terminar, sabe?
Sim, porra, é uma ótima.
Eu pensei no... Tem uma série que eu gosto, eu particularmente gosto muito, já citando diversas vezes aqui, que é a 16ª temporada de It's Always Sunny em Filadélfia.
Que é uma... saiu em 2023?
Saiu em 2023.
Ah, que legal.
Ela demorou pra chegar no Star Plus, que é onde eu assisto, né? Mas ela saiu em 2023, cara. E, pô, mantém o padrão muito engraçado também dessa 16ª temporada. Poucas séries conseguem fazer isso, sabe? Ter 16 temporadas, cara. E, cara, tem um capítulo muito bom que tem a participação do Bryan Cranston e do Aaron Paul, sabe? Que é muito engraçado. E a série inteira é muito engraçada, né?
Mas os dois fazem referências ao Breaking Bad?
Não, eles são eles. Eles são o Aaron Paul e o Bryan Cranston, tá ligado?
Ah, tá. Pô. Cara, essa aí tá na minha lista eterna de um dia eu assistir. Não é a primeira vez que você tá comentando dela. Você tá falando agora de uma nova temporada, mas sempre é lembrada, né? Aqui no Sofaverso, né? E quem sabe um dia sair um episódio. Cara, se bem que um episódio ia ser impossível, né? São 16 temporadas,
dá,
né?
Dá pra fazer, cara.
Ia ser um catado do que a gente mais gosta, né? Porque...
Sim, cara.
Uma hora sai. Já que você entrou no meandro da comédia, Everton, tem uma série de comédia que teve uma nova temporada esse ano também, que é uma série que eu gosto muito, eu vejo as pessoas falando muito pouco, mas já tá numa terceira, se eu não me engano. Ela já foi renovada pra quarta temporada, que é The Righteous Gemstones, que é a série do Danny McBride. É mais uma série dele da HBO, a série que ele tá fazendo atualmente, né? Com o David Gordon Green, né? O cara que tá... No terror da vida. Só que originalmente fazia essa série de comédia com o McBride. E a série dos da família dos pastores multimilionários e multipilantras teve uma terceira temporada excelente, cara. É muito boa essa nova temporada que saiu em 2023 pela HBO. Muito engraçada. Tem uma história muito divertida, assim. Tem uma sequência de história legal, tem uma evolução de alguns personagens ali muito importante, principalmente no contexto de relação familiar, que é uma coisa que pega muito na série. Pô, eu acho que vale muito a pena. Talvez ela não seja tão forte aqui no Brasil, mas eu acredito que ela tem um grande público e uma grande audiência, talvez fora, porque já tá na sua terceira temporada, vai pra uma quarta, e eu acho que vale muito a pena as pessoas assistirem, assim. É uma comédia escrachada, que tem um humor físico, mas também tem alguma história ali pra se contar, sabe? Tem uns atores, além do Demi Lovato, que é engraçado, tem o John Goodman, tem Walter Goggins, tem uns personagens engraçados ali.
Eu acho que o público americano se identifica mais, né?
Eu acho que pega muito, tem a coisa regional mesmo, né? Regionalista das cidades ali, de alguns lugares, e das igrejas americanas, né? Com certeza, tem um pouco disso mesmo, mas a terceira temporada saiu esse ano e foi, puta, muito divertida. E na minha lista tem mais uma série que eu coloquei como nova temporada aqui, a última que eu escolhi da minha lista, além das que a gente comentou, né, anteriormente, que a gente tem episódio, que é a nova temporada de Yellow Jackets. Em 2023 teve a segunda temporada de Yellow Jackets, a primeira foi um sucesso, né, uma série que chegou em premiação, que fez muito barulho. O pessoal comparou muito a Lost, que é uma série de mistério. É uma série do Paramount Plus, né? E teve a segunda temporada de 2023, né? E é uma temporada muito boa. Eu acho ela abaixo da primeira. É abaixo da primeira temporada. Ela é uma série que começa a ir pra uma vertente de mais mistérios do que respostas.
Do que resolução.
Exatamente. Mas ainda tem uma história muito interessante. A personagem da Christina Ricci é muito legal. É uma psicopata, assim, que você acaba achando engraçado em alguns momentos, mas os outros personagens são interessantes ali, você tem uma interação ótima entre as personagens principais, né, as mulheres que eram as garotas que sofreram acidente lá na primeira temporada, né, e a segunda temporada é legal, é muito boa, só que ela já tá no caminho de que ela tem que começar já a dar respostas a partir da próxima temporada, mas mesmo assim ainda é uma série de mistério, um thriller muito interessante que tá saindo, uma série original do Paramount, mas agora, recentemente, ela chegou também pela Netflix, né? Então, provavelmente, ela vai dar uma popularizada agora.
Eu já vi mais gente falando dela agora, depois que entrou na Netflix.
Então, agora a gente tem esse acordo, né, da Paramount com a Netflix. Netflix, querendo ou não, a gente tem que lembrar, falando de séries, que coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer, em 2023. Primeiro, séries da HBO na Netflix, né? Você abrir a Netflix e tá lá Band of Brothers, The Pacific, Insecure, o que mais saiu? Six Feet Under. Coisa que você falou, mano, nunca imaginei que ia ter uma série da HBO na Netflix, né? Aconteceu, as séries estão lá e a Paramount tá seguindo o mesmo caminho. Já tem Yellow Jackets, Yellowstone, que é o carro-chefe da Paramount Plus, né? Já tá disponível, se eu não me engano.
Yellow.
É verdade, tem alguma coisa que é a Paramount, né? Mas já tá lá disponível, então, puta, é um puta acontecimento no mundo das séries em 2023. Na verdade, são essas parcerias que a Netflix tá conseguindo pra distribuir o conteúdo no seu serviço, né? Além das suas séries originais que vão aparecer aqui. Não teve nenhuma nova temporada de série da Netflix que realmente me chamou a atenção, pelo menos pra mim. Você teve alguma coisa que você acompanhava e chegou?
Tem um que pode entrar no larguei nos primeiros episódios, né? Seria o nosso segundo tópico, né?
Sim, porque aqui, nesse tópico, larguei nos primeiros episódios, são séries que realmente a gente não vai voltar, né? Larguei, assisti, não gostei, não me pegou e a gente não vai voltar. E aqui, nesse caso, a maioria pra mim é Netflix.
Que eu pensei da Netflix é a segunda temporada de Sweet Tooth.
Foi a número um da minha lista, que eu pensei primeiro.
Eu assisti o primeiro capítulo e falei, não vou assistir mais o resto, não. Tô com preguiça, tá ligado?
Eu assisti.
Nem vontade de ver o resto, sabe?
Sim, porque assim, é uma primeira temporada que a gente gostou muito, né? Gravamos episódio aqui. Foi uma série que nos surpreendeu no ano que saiu. Se não me engano, foi 2021. E Eu assisti, acho que 2 ou 3 episódios da segunda temporada. Ainda consegui assistir bastante. Mas pra mim, ela teve uma queda, não só de qualidade de roteiro, de história, assim. A história tava desinteressante, você não sabia muito bem pra onde ela tá caviando. Mas de queda de qualidade de produção também. Parece que os caras tinham menos budget pra fazer a temporada, sabe?
É.
E o que faz sentido quando você lê sobre a produção da série, que os caras... Parece que os caras... A Netflix meio que deu... Porque a série foi renovada pra uma terceira temporada pra finalizar, né? É uma coisa que tá acontecendo bastante, principalmente em séries da Netflix. Parece que eles deram um budget, tipo, um orçamento pra fazer as 2 temporadas. Seria um orçamento de 1 temporada, sabe? Tipo, vocês vão ter que terminar a história com isso que vocês têm aí.
Aí é foda.
E aí é complicado, né? Acho que a queda de qualidade, ela é nítida, assim. Eu assisti os episódios, o primeiro, o segundo, forçando o terceiro, mas assim, não vou voltar. Uma pena, assim, porque realmente a primeira temporada eu acho muito interessante, muito legal, assim, uma das coisas mais recentes que a Netflix tinha produzido que eu tinha mais gostado. É uma pena que realmente a segunda temporada eu não gostei. E já que você puxou o Netflix, tem algumas coisas da Netflix que eu separei aqui, principalmente séries que eu assisti o primeiro episódio só e assim, eu não gostei de jeito nenhum.
Eu tenho uma bem polêmica, mas fala as suas primeiras.
Primeiro, eu vou ser uma série que fez até um certo barulho agora no final do ano, que é uma série inglesa, baseada numa história de quadrinhos, que chama Corpus, ou Bodies, que é uma série que as pessoas falaram bem, que é uma investigação e tal. É baseada numa HQ, a história é meio que um corpo que é encontrado em 3... momentos do tempo diferente, então em 1900, nos anos 20, nos anos 60, nos anos atuais e 2050, sabe? Lá pra frente. Então a série vai trabalhar com isso. O primeiro episódio, eu fui assistir o primeiro episódio, eu achei muito chato, assim, sei lá, eu pescava, eu acordava, aí coisa não ia, eu tava achando os personagens interessantes, eu falei assim, ah, sei lá, tipo assim, a ideia da série é boa, mas não me pega, sabe?
Entendi. Eu ouvi falando muito dessa série também.
Sim, então é uma série que mas, pode, exemplo, pode até pegar depois, mas eu não vou voltar, porque o primeiro episódio eu achei muito chato.
Tipo, eu ouvi falar do plot, mas eu nem sabia que o nome dela era Corpus, tá ligado?
Sim. Outra série, mas essa eu parei porque essa eu achei muito ruim. A Netflix é um serviço de streaming, talvez, o pioneiro e até hoje o que tem mais produções sul-coreanas, né? Não só os doramas, mas as produções sul-coreanas, elas são um carro forte da Netflix hoje, né? Ela investe muito em produções de diversas temáticas.
Talvez eles estão investindo até seja o carro-chefe hoje, tá ligado?
Sim, tem muita série, tem muita coisa que vai saindo. Tem coisas boas e coisas ruins. Tem uma série lá que no primeiro momento que foi anunciada, vi trailer e tal, apareceu, ela parecia interessante, que é uma chamada Black Knight. Não sei se você ouviu falar dessa série. É um mundo pós-apocalíptico.
O cara é
lá.
Tipo um entregador.
Exatamente. Aí o cara é tipo um entregador nesse mundo apocalíptico, então é um Mad Max ali, é uma coisa assim que não é muito original, mas ser bem produzido é interessante, né? É uma distopia e tal. Eu assisti o primeiro episódio...
Eu tenho um exemplo perfeito depois, mas continue.
Perfeito. Eu assisti o primeiro episódio e eu achei assim horroroso em todos os sentidos. A história é chata, a série é muito mal produzida, eu achei a série feia, assim, não gostei do que os caras fizeram. Não me atraiu em nada pra continuar assistindo. Então, é uma série que, não sei, acho que ela chegou nem a hypar tanto, porque realmente eu achei ela bem abaixo de uma média, assim, porque apesar de ser uma produção, aquela produção em massa que a gente diz que a Netflix faz, ainda assim sai pelo menos boas produções, principalmente as sul-coreanas, elas têm um cuidado maior, eu acho, com finalização ali, né, de fazer uma coisa mais coerente, talvez, mas essa série realmente é muito ruim.
Eu tenho
pelo menos o primeiro episódio.
Eu tenho uma polêmica, velho. Que é uma série que todo mundo falou bem. Muita gente gostou. Tá ganhando prêmio. Mas, cara, eu não gostei. Não pretendo voltar, que é o
Treta. Tá ganhando prêmio?
É o Treta.
Mentira!
Eu assisti os primeiros capítulos e achei chato, velho. E achei os personagens insuportáveis de uma maneira que, tipo, mano... Eu sei que o objetivo é esse também, mas, mano... Você não se afeiçoar a ninguém, tá ligado? Achar tudo chato. Eu falei, não... Foda-se.
deixa quieto, né?
É, cara, foi uma série, tipo, eu assistia e falava, sei lá, velho, não tô gostando não, sabe?
Sem dúvida, Treta é um dos maiores sucessos da Netflix esse ano, né? Uma minissérie da A24, né? Então, a A24 também produzindo suas séries, né?
Esse negócio da A24 também, que, tipo, meio que querem pintar que tudo que a A24 faz é brilhante. Não é, tá ligado?
Não é, definitivamente. Mas, no caso, eu acho Treta muito legal. Aí, Treta tá até entre as minhas melhores do ano, assim, novas séries que saíram no ano. Porque eu realmente achei interessante. Eu entendo que essa dinâmica do disfuncional demais não vai pegar pra todo mundo, né? Porque é aquela coisa, é um problema atrás de um problema. É o personagem sendo mais filha da puta que o outro personagem, né? Então, tem uma hora que a dinâmica da série ela vai mudar lá na frente. Só que até lá eu entendo que não vai pegar todo mundo. Mas essa série, por exemplo, o Treta, vou até tirar aqui da minha lista dos melhores, que eu já adianto que é uma das melhores do ano pra mim, e conversar, já que você trouxe ela aqui. Primeiro porque eu acho assim, ela tem atuações fantásticas, os dois vão ganhar uns prêmios, assim, não é à toa, eles estão muito bem na série, tanto o Steven Wang quanto a Ali Wong, que são os protagonistas da série. E ela, pra mim, ela consegue passar muito bem daquela série super depressiva Dark, porque os personagens estão numa merda gigante, pra comédia funcional, assim. Tem partes que eu realmente achei engraçada da série. Aquele primo dele eu acho muito engraçado, o irmão dele em algumas situações.
Então, cara, esse é um ponto, tá ligado? Tipo, eu não sei, eu assisti acho que, sei lá, três ou quatro episódios e, tipo, não achei engraçado nada, sabe?
Então, se não pegou, eu acho que realmente não engata, né? Se você chegou até o quarto episódio numa série que tem 8 e não gostou, não vai. Ela não vai melhorar muito dali. Mas até ali, eu senti ao contrário. Puta, eu achei bem legal, eu achei que, tipo, eu ficava curioso em saber a escalada, onde aquilo ia dar, como os personagens iam sair daquelas situações, e, pô, eu gostei de Treta, bastante de Treta, e, pô, mas é legal, é uma opinião diferente, né, porque é uma das séries mais comentadas de 2023.
Me leva a uma outra série que também eu larguei, que eu não consegui assistir nem o primeiro episódio, velho, que eu fiquei cansado, que é a The Curse.
Ah, é a nova série.
Que é a série do Nathan Fillion com a Emma Stone, tá ligado?
Essa eu não assisti porque eu fui do contra você e o Anderson.
Não,
eu
isso
já
que eu
achei
já...
o ensaio chato pra cacete.
Eu gosto do ensaio pra caramba, acho muito boa. Acho o Nathan Fillion bom. Mas, cara, a série, eu comecei a assistir e quando chegou, tipo, já tá... Eu falei, não tô nem aguentando esse primeiro capítulo, velho.
E, porra, é legal, né? Porque tem o Nathan Fillion e tem a Emma Stone, né? Que é uma atriz que tá... ela é muito boa e tá numa fase excelente, né? E é uma série que essa foi até um pouco comentada, porque é aquela coisa, eu amo e odeio, né? Tem gente, muita gente gosta, tem muita gente que não gosta, mas eu acho que é porque o tipo de humor dele, do criador, né? Do protagonista, né? Acho que é protagonista da série também, né? Ele é Emma Stone.
Uhum.
É muito diferente, né?
É muito específico.
Eu, por exemplo, assisti lá o Ensaio, que é a série do HBO Max, que também tem muita gente que colocou entre as melhores que assistiu no ano, acho que foi ano passado, né, que saiu.
Eu particularmente gosto, gostei pra caralho.
Assisti um episódio, o primeiro, se eu não me engano, só assisti o primeiro e foi o suficiente pra mim. Eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim. O limiar entre o ridículo e o bizarro e o engraçado, ele é muito tênue aí na série dele, sabe? Fica sempre ali, pelo menos no ensaio, né, na lembrança do ensaio, né? Essa série, o The Curse, o trailer eu achei interessante, mas o trailer já me passava a mesma vibe que o ensaio passa. Aí eu falei assim, não, vou passar, não deixa essa série pra lá. E se eu não me engano, ela saiu por onde? Paramount Plus.
Tá no Paramount Plus.
Diferente também, legal. Eu tenho mais duas séries aqui, só pra fechar a Netflix, porque só pra colocar que eu larguei nos primeiros episódios aqui, porque também é um primeiro episódio que eu achei assim, cara, muito chato, muito, muito chato. Talvez dos pilotos mais chatos que eu assisti nos últimos anos. Que é uma série chamada Copenhagen Cowboy. Essa série
Da onde você desenterrou isso que eu não passei?
Então, eu tava procurando, né, pra ver as séries que eu tinha assistido, né, nesse ano. E essa série, eu tinha ficado interessado porque ela é do... Caramba, esqueci o nome do diretor. Do diretor do Drive, do dinamarquês, a Nicholas Hoffman, alguma coisa. Esqueci o nome dele bonitinho, mas enfim, é desse diretor, né? E eu tinha assistido, ano passado, pela primeira vez o Drive. E eu achei um filmaço, eu achei muito foda. Ryan Gosling e tudo mais, e eu achei
Ryan Gosling fazendo depressivo.
Exatamente, porra, pra aquele filme tem o Bryan Cranston, tem a Carey Mulligan, né? É um filme muito legal mesmo. E eu tinha gostado muito da estética do filme, de como ele tinha usado signos, símbolos e tudo mais. Depois, escutando, lendo sobre o filme, eu falei, cara, esse filme é muito legal mesmo. Não só eu assisti, mas ele tem um cuidado ali pra ser feito. É Nicholas Winding Refn o nome do diretor. Saiu, pouco tempo depois, a série dele original pra Netflix, né? Que chama Copenhagen Cowboy. E assim, ele pega toda... Tem uma estética dele que é muito colorida e tal, e não sei o quê. E muito... pra você ficar apreciando, sabe? Você ficar olhando ali, aquela coisa ali. Aquelas cenas muito paradas, com poucos diálogos e muita observação e tal. E é uma série, assim... E eu achei o primeiro capítulo insuportavelmente chato. Tipo, tem 40 minutos, parece que tem 6 horas. Aí eu falei, não dá. Por mais que seja esteticamente legal, bonito, a história eu achei desinteressante, a estética... Parece que os caras falaram assim, deram total liberdade pra ele fazer o que ele achar que tinha que fazer, né, e, porra, foi feito. E só pra mim não funcionou. Foi uma série que eu achei muito chata. Então, não voltarei para terminar. Acho que ela só tem 6 episódios e tal, mas... Pra você ver que também foi uma série que basicamente passou despercebida, né, na Netflix esse ano.
Sim.
E só pra finalizar, pra gente não ficar só em Netflix, tem uma série que eu larguei, agora eu larguei. E eu larguei por causa dessa temporada, que é Servant, da Apple TV Plus. Em 2023, do Shyamalan. M. Night Shyamalan é o produtor dessa série. Tá por trás ali da história. A filha dele dirige vários episódios, né? Então ela é uma mente importante também ali por trás da série. E o ponto que eu tinha gostado das primeiras temporadas, mas ela cai no mal que eu tava comentando com Yellow Jackets, que ela cria muitas dúvidas, muitas coisas bizarras e muitas situações que você fica se questionando o que tá acontecendo, dá algumas respostas, mas nunca finaliza essas respostas. Pra 3 temporadas, eu já acho demais essa encheção de linguiça, né? E eu comecei a assistir a 4ª temporada. E tem uma personagem lá, uma das principais, que ela é misteriosa no começo, e na 4ª temporada ela está insuportável, de chata, porque a história dela não se resolve, e ela vai criando poder, e o poder dela é misterioso demais, e ela tem muitos inimigos, e as coisas vão se extrapolando pra um ponto que eu comecei a 4ª temporada, vou assistir um episódio, assisti 2 no máximo, e falei assim, não, essa série eu largo, porque eu sei que ela não vai pra lugar nenhum, eu sei que eles não vão explicar nada aqui, e ela só vai ficar nisso, e já tá me irritando, então... Eu larguei, não volto. Depois, quando ela terminar, eu vou ler o final lá pra saber o que aconteceu. Mas é uma pena, porque era uma produção interessante, mas que se perdeu totalmente.
Foda, cara. Aí é mistério demais, né? As coisas têm
aí
que
não
se
dá,
resolver,
né?
Pelo menos um pouco. Né?
E bem, próximo tópico. Esse é o que o Everton já chegou a comentar rapidamente, que é o Ficou na Lista. Que são as séries que a gente começou e não terminou ainda por algum motivo, que tava corrido, que tava vendo muita coisa, mas que pretende terminar, ou séries que a gente não começou ainda, mas que queremos ver. Você tinha comentado de...
Eu tinha comentado do Lakers.
Time, do Lakers.
Isso. Hora de vencer. Tem algumas aqui, ó. Eu vou citar 2 do Prime Video, que é A Enxame, que eu tinha começado a assistir, que é a produção do Donald Glover, que tava legal, tava bem interessante, assim. Eu assisti alguns capítulos, mas não terminei. Acho que assisti 4, não cheguei a terminar. E a outra do Prime Video é o Daisy Jones and the Six.
Minissérie
que também fez bastante
muito bem recebida,
barulho, muito bem recebida. E uma série bem legal, bem produzida. Tipo, pô, tava interessante a história, mas eu não sei, acabei não assistindo o resto, sabe? Mas eu ainda quero terminar ela. E só outra, você, não, tem outra do Prime Video, que é o...
É isso que eu ia falar. É
Gen V, né?
Gen V tá na minha lista do que eu não comecei, mas eu vou assistir. Tá na minha lista.
Ficou na lista, né? Tipo, ele tá pro... Também é uma série que eu quero ver, mas eu não parei pra ver.
Do Prime Video, já que você trouxe o Prime Video, também é a primeira vez que a gente tá citando o Prime Video aqui nesse podcast, mas terão outras séries do Prime Video, tá? Tem uma série nacional que fez muito barulho, muita gente coloca entre as melhores produções que viram esse ano, que é Cangaço Novo.
Sim.
Que eu vi o primeiro episódio, eu achei incrível mesmo, é um primeiro episódio fantástico, assim, muito bom mesmo. Assim, a gente não pode falar que é um padrão internacional, mas assim, quando você vê a produção da série, você imagina que tenha tanto dinheiro quanto uma produção que tem muito dinheiro lá fora, mas a gente sabe que não tem, né? É um valor de produção, assim, dos profissionais que estão fazendo aquilo, assim, incrível. Eu vi só o piloto, é uma série de 10 episódios que não tá renovada ainda, mas ela fez muito barulho, então provavelmente terá a sua segunda temporada. Mas assim, quero voltar a ver, vou tentar terminar, vou assistir, tá lá no Prime Video. E outra série nacional que fez muito barulho foi Os Outros, né? Série do Globoplay. Essa série são 12 episódios da primeira temporada, já tá renovada pra uma segunda temporada, deve sair agora em 2024. E eu assisti 5 episódios, são 12 na primeira temporada, e é muito boa também, assim. Também atuações incríveis, uma história envolvente, você fica querendo saber o que vai acontecer. Vou terminar. Assisti ali meia série, mas ainda vou terminar antes de sair a segunda temporada. Então vale ser citada também.
E Netflix, tem alguma?
Netflix, eu tenho uma da Netflix.
Eu coloquei o Scott Pilgrim, cara.
Pô, Scott Pilgrim eu assisti. Eu não coloquei nenhuma categoria, mas eu assisti. É uma animação muito legal, muito legal.
Eu não terminei, cara. Eu comecei, mas não terminei.
Eu assisti, é animação do Saisaru, né? É bem anime mesmo, né?
Sim.
É um estúdio de anime grande, né? Do Masaki Uasa e tudo mais. Mas a produção, eu acho que os atores, né? Se você pegar os atores de voz, são os atores que deram vida aos personagens lá no live action do filme do Edgar Wright. E, cara, é uma animação muito legal. É uma história diferente do filme, diferente da HQ, que vai por uma outra roupagem, outra vertente. Mas é muito divertida, é muito bonita. É uma história legal, são outros pontos de vista de outros personagens. E o nome da série engana muito do que a série vai entregar. Mas é muito legal, vale a pena, eu acho que vale a pena assistir. O que eu tinha pensado na Netflix foi um primeiro episódio que eu assisti, que eu também achei legal. Também é uma série que tá chegando, não forte, com muita força na temporada de premiações, mas tá sendo lembrada, que é A Diplomata. Não sei se você ouviu falar dessa série. A Diplomata é uma série que saiu ali mais ou menos em abril, teve a sua primeira temporada. Ela é protagonizada pela Kerry Russell, que é protagonista do The Americans, que é uma atriz vencedora do Emmy pelo The Americans, né? E também foi indicada, eu não sei se foi indicada ao Emmy, agora não lembro a lista de cabeça, mas ela tá pegando algumas indicações por essa série. E é uma série legal, cara. É uma série que ela acaba, essa diplomata, né, acaba tendo que virar embaixadora dos Estados Unidos na Inglaterra. Então ela tem os meandros de guerra ali envolvido e ela tem que lidar com isso. Só assisti o primeiro episódio, só que o primeiro episódio já dá um indicativo de como a série vai funcionar. A dinâmica, é uma dinâmica política com drama. Quem gosta dessa parte ali, eu acho que vai se interessar. É quase um thriller político, sabe? Com esse meandro de guerra por trás ali. Não a guerra física mostrada em tela, mas os meandros políticos da coisa. Então, o primeiro episódio funciona, eu acho legal. São 8 episódios da primeira temporada. Uma série que eu acho que vai ter segunda temporada, se eu não me engano, já foi renovada. Então, eu acho que eu pretendo continuar assistindo.
Bacana, tá?
Tem outra série aqui que eu coloquei na lista que eu não comecei a ver porque, infelizmente, ela não saiu no Brasil de forma oficial, então eu não fui atrás, que é Poker Face.
Então a série.
Que é a série do Rian Johnson, né?
Perdida, né?
É uma série protagonizada pela Natasha Lyonne, de boneca russa, já que eu tô falando de Netflix, né? Que é uma série de mistério e criminal, bem a cara do Rian Johnson, como a gente comentou lá na filmografia comentada do diretor, né? Que a gente fez aqui. E, cara, fiquei esperando essa série sair. É uma série do Peacock. Peacock é um serviço que não dá pra saber direito onde vai. Normalmente sai ou Star Plus, ou sai pelo Prime Video, como saiu o Continental, por exemplo, esse ano. Mas eu tô esperando, eu queria assistir essa série. Parecia muito interessante, parecia o Rian Johnson, um diretor que eu gosto muito, né? Como a gente comentou lá no episódio especial dele. Então eu fiquei esperando. Infelizmente não saiu ainda, mas tá na minha lista. Quando sair, assistirei.
E eu tenho uma série que a gente já gravou, a gente assistiu bastante. Só que eu não assisti a quinta temporada de O Que Fazemos na Sombra, cara.
Ah, eu também não. E já tá disponível no Star Plus.
Já tá disponível. Assisti o primeiro capítulo, que é excelente, mas eu não assisti o resto, cara. E eu tenho que ver, tá ligado? É uma coisa que eu tô, tipo, é prioridade, sabe? Porque é muito boa, cara.
Puta, eu também tenho que assistir. Eu não comecei, mas eu preciso ver. Preciso ver, porque como a gente fez o episódio, né? Gostamos muito, né? Fizemos o episódio das 4 primeiras temporadas. Em 2023, né? Ano passado, mas a temporada que saiu foi justamente a quinta, que a gente ainda não conseguiu comentar, né? Mas pode ser que, quando assistirmos, a gente comente em algum momento.
E confirmado que vai até a sexta, né? Que só a sexta vai ser a última, né?
Renovaram e finalizaram a série, né? Pô, legal. Pelo menos 6 temporadas é um número muito ok, muito legal. É uma série de comédia, mas mesmo assim é um bom número. Já que você falou, eu tenho uma comédia e uma série do Star Plus, mas são coisas diferentes, né? Então, primeiro é uma série do Star Plus, que que é Star Plus e Disney Plus, né? Tem lugares que ela saiu pelo Disney Plus, tem lugares do mundo, né? Acho que aqui no Brasil ela só saiu pelo Star Plus, que chama Em Movimento, que é uma série sul-coreana, que eu acho que comentei em algum bloco final, que é uma série de ação, é, tem uma coisa dramática, novelesca em alguns pontos, mas na maior parte do tempo é uma ação. É sobre algumas pessoas que têm superpoderes e uma organização que tenta lidar com essas pessoas, e tem duas linhas do tempo paralelas na série, na história, que vão ser contadas. E é uma série, assim, é, bem legal, um valor de produção muito legal, assim, os efeitos especiais das batalhas, das lutas, os poderes. É uma série bem gráfica de violência, assim, tem momentos bem fortes. Mas, assim, é uma história interessante, personagens interessantes, é empática. É, eu acho que eu não terminei a série porque ela tem 20 episódios. E por mais que 20 episódios distribuídos pelo ano inteiro seja pouca coisa, quando você tá assistindo e vai vendo que tem 20 episódios, você acaba priorizando outras coisas que tem menos episódios, né?
É.
Eu assisti 12 episódios dos 20, mas, pô, já é uma série muito legal, assim, com certeza eu terminarei. E uma série que eu larguei também, acabei não assistindo, da Apple TV, que é uma comédia, é Falando a Real, que é uma série que também foi muito elogiada, muita gente comentou, que é Shrank, eu acho que é o título, né? Que tem o... Eu sempre esqueço do cara do... How I Met Your Mother. Esqueci o nome do ator. Me desculpe, ele vai me perdoar. Mas tem o Harrison Ford na série.
Que é mais famoso, então.
Que é bem mais famoso, né? E é a primeira série de TV, né? Série de TV, entre aspas, né? Do streaming. Primeira série que o Harrison Ford faz na carreira. E, cara, é bem legal. Assim, eu vi dois episódios só. Comecinho, né? São 10 episódios da temporada. Mas é uma série que com certeza vai ter uma segunda temporada. Uma comedinha leve, assim. Interessante. É interessante, acho que vale a pena assistir. Bem, vamos continuar?
Bora.
Bem, agora é aquela parte que gostamos menos, né? Quais foram as nossas decepções do ano, né? No mundo das séries, né?
Da lista aqui, tem duas que a gente gravou.
Certo. Vamos ver se são as duas que eu coloquei.
Uma série que, tipo, ela não é tão ruim, mas ela foi aquém do que eu esperava que fosse me oferecer, que é a Continental. Que eu
exatamente.
Achei que ia expandir mais o mundo do John Wick e no final não expandiu.
É uma série que foi muito bem divulgada pelo Prime Video. O Prime Video fez... É uma série do Peacock original, distribuída pelo Prime Video no mundo inteiro. E a gente comentou bastante dela no episódio 177, que é o episódio que a gente comenta da primeira temporada inteira, mas também tá na minha lista de decepção. Muito pelo que o Everton falou, não é ruim. Não achei uma série ruim, assim. Mas é uma série que podia ser muito melhor e a expectativa dela era muito maior.
A outra que eu tenho certeza também, que deve estar na sua lista, que é Invasão Secreta.
Invasão Secreta talvez seja a pior série que eu vi completa no ano, assim.
Porque, mano, eu lembro de quando anunciaram na época, aquela cena daquele painel da Comic Con.
Lembro.
Falaram Invasão Secreta, tá ligado? Parecia que ia ser um negócio gigante. Não.
Bem longe disso, né?
É.
Fora os defeitos de... Os efeitos especiais da série, assim, as coisas meio ridículas, você para pensar depois, é uma coisa assim meio bizarra, né?
Sim.
O negócio ter chegado nesse nível. Invasão Secreta talvez seja aquela coisa que jogou a última pá na cova do que era a Marvel até ali, né? Tipo, para. Depois que isso saiu, vocês têm que repensar muito no que tá acontecendo com o cinema de vocês. Com o cinema, com as séries, com as produções, né? Do Marvel Studios. Vamos lá, eu vou falar agora puta, já que a gente tá falando do Disney Plus, né? Eu falei... A gente falou de Invasão Secreta. Eu tenho uma temporada aqui que me decepcionou. Que é parecido com o Continental, com a ideia. Que não é uma temporada ruim, horrível. Mas é muito abaixo do que ele já tinha entregado. Que é a terceira temporada de The Mandalorian. Saiu lá no começo do ano. Eu achei ela muito abaixo que as duas primeiras. A primeira é muito foda, a segunda eu acho muito boa, essa terceira é muito abaixo. Ela é mediana, assim, porque ela tem episódios pavorosos, episódios que eu não quis nem terminar de assistir, assim, eu assisti porque já tava rolando, e tem episódios muito bons. Só que eu acho que ela chegou no nível de que foi uma temporada...
Parece que tá fazendo hora extra.
Exatamente, parece que eles não sabem a história que eles querem contar. Parece que eles não têm mais a história pro Grogu, pros personagens, pro Mandaloriano. Eles estão indo pra uma outra vertente, que ali pode ser interessante, que é dos Mandalorianos ali como tribo e tudo mais. Mas eu acho que é uma série que ficou muito abaixo do que ela já te entregue, sabe?
Uma outra que eu entro, acho que nessa categoria pra mim, é a terceira temporada do Only Murders in the Building.
Eu não coloquei em decepção porque eu acho que ela foi uma boa temporada.
Ah, cara, ela... Mas ela é muito aquém das outras duas, cara. É, muito, então, mas muito, muito.
Eu não senti esse abismo, tá, tanto assim da primeira e da segunda.
Ah, eu achei, velho.
Tipo,
achei
que nem pior. O The Mandalorian, por exemplo.
Mas eu achei pior, velho. Então, acho que por isso que entra.
E foi uma série que foi muito bem recebida, né? Essa terceira temporada foi muito bem recebida. Já tá confirmada uma quarta temporada, né? É, The Mandalorian. The Mandalorian, não, do Only Mothers in the Grill. The Mandalorian, na verdade, foi confirmado um filme, né?
Até a Selena Gomez falou que não vai parar de cantar, se ela já cantou algum dia, né?
Porra, pior que ela já cantou e...
Pra ficar só na atuação.
Então, pra você ver, né? O do sucesso da série. Assim, decepções, eu tenho mais duas aqui. Que é uma que é uma série que, não que eu tava esperando, mas quando começou a sair as primeiras chamadas dela na Apple TV Plus, eu fiquei interessado, que é uma série chamada Olá Amanhã.
Caramba.
É uma série protagonizada pelo Bill Kudrup, que tá sendo muito bem recebido aí pelo The Morning Show, terceira temporada, se eu não me engano, que saiu em 2023, que tá disputando, e ele acabou de ganhar o Critics' Choice Awards, por exemplo, tal. Ele é o protagonista dessa série. E eu lembro que, quando eu tava passando o comercial dessa série, ela tinha um ar bem rarefeito, bem pouco, tá? Um ar muito, muito distante de ruptura. Porque tinha um personagem que era um vendedor, que tava vendendo uma promessa de viagem à lua, de casa na lua, e tinha uma série. A série tem uma estética ali, setentista, mas com tecnologias que não tinha naquela época, então tem aquela mistura bacana. A produção da série é muito legal nesse ponto. Só que a história, ela definitivamente não é boa, assim. Você tem os mistérios ali, que são muito mal explicados, e depois a série não se resolve direito se é uma comédia, se é uma série de mistério. E você vai acompanhando ali, mas falta alguma coisa, sabe? A série não dá liga em nenhum momento. Você não fica tão curioso assim, mas também você não fica tão atraído pelos personagens. Eu terminei a primeira temporada justamente pra saber se ia dar em alguma coisa, né? E o final, assim, não dá em nada. Isso é um spoiler, me desculpem, mas se você que tá assistindo a série, não vai dar em nada o final dessa primeira temporada. Mas ela teve aí, tanto que ela não foi nem muito comentada, né? Uma série original da Apple TV Plus ali, não foi muito comentada. Se eu não me engano, ela terá a segunda temporada, mas não sei quando, não sei ao certo se isso está confirmado. E agora, aos 45 do segundo tempo, eu terminei Monark, Legado de Monstros. Uhum. Essa sim, uma grande série, não, não fazendo uma brincadeira sem graça com os kaijus, mas uma série que tá sendo muito projetada pela Apple, né? A Apple trouxe pro seu catálogo uma série original do Monsterverse, né? O universo de monstros da Legendary, que tá na Warner, mas a série Monark sai na Apple. Então tem essa coisa que é meio confuso, mas tudo bem. E é uma série que prometia falar um pouco mais da história da Monarch, que é essa que a gente conhece nos filmes como essa super organização que cuida dos monstros, dos kaijus, do Godzilla, do King Kong e dos outros monstros que estão aparecendo ali no universo. E a série, assim, eu não achei uma série ruim, não achei uma temporada ruim, mas é muito... A Quen é muito menos inspirada do que parecia no trailer, do que estava se pintando, sabe? É uma série que, primeiro, ela se presta a contar uma história que não envolve tantos monstros. Então você não vai ver muitos kaijus. Vão aparecer uns monstros ali e tal, mas bem pontualmente. Só que o ponto que eu pego é que a história não é tão interessante. Os personagens, assim, eu acho aquela dupla dos protagonistas...
Dos filhos procurando o pai, não pega, tá ligado?
Não me pega também, porque é uma coisa que é muito arrastada pra se resolver. E tem uma resolução meio, tipo, tá, então não serviu pra muita coisa. Os dois mesmo, os irmãos lá, a dupla de protagonista, né, os dois irmãos lá, eu achei eles muito fraquinhos, assim... Sei lá, não gostei de nenhum dos dois atores, pra falar a verdade. A melhor personagem é a Maya, que é a outra personagem ali que tá com eles, a hacker. O Kurt Russell tá legal na série. A parte de flashback da Monarch eu acho muito mais interessante do que toda a parte que você tem no dia a dia ali, no atual. E, cara, a série terminou agora semana passada. É um último episódio que é legal, a conexão que eles fazem com o Monsterverse, mas, assim, a temporada como um todo eu achei um pouco decepcionante. Mais alguma, Everton?
Não.
Então vamos continuar. Vamos então para as nossas melhores séries novas, né? Novas séries, primeiras temporadas ou minisséries que saíram em 2023 que a gente mais gostou. Eu já falei de Treta, da Netflix, que foi uma das minhas escolhas, que o Everton foi contrário à minha decisão. Mentira, ele só não gostou. E essa é uma das minhas, então já tiro aqui da conversa. Eu acho que tem duas séries aqui que a gente comentou, Everton.
Sim, talvez... que a gente gravou e que são, tipo, ao concurso, eu acho, do ano, tá ligado? Pra mim. Pelo menos assim, que eu vejo, né? Que é a Ahsoka.
Ahsoka, Disney Plus, Disney Plus, episódio 176 do Sofaverso. Então comentamos lá sobre a primeira temporada de Ahsoka, que tá renovada já pra uma segunda temporada.
E The Last of Us, né? Que é o grande negócio, né?
The Last of Us é uma das grandes séries do ano como um todo, série da HBO, adaptação do jogo de sucesso imenso, né? Episódio 147 do Sofaverso, nós falamos da primeira temporada, The Last of Us, que, pô, só não vai ganhar muita coisa nos Emmys e nas premiações, porque ela estreou antes de Succession, né? No mesmo ano de Succession. É. Então a concorrência é meio complicada, mas é uma série, assim, incrível. Tem tudo pra ser uma das grandes séries da HBO nos últimos anos, assim.
Outra série que a gente gravou é A Queda da Casa de Usher.
Ah, legal, eu não coloquei, mas é uma boa lembrança. É uma série muito boa mesmo.
E das que a gente não falou, né, tem duas que eu tem três, na verdade, né? Quando você tem uma hora que você tava comentando do Black Knight, né, sobre o mundo apocalíptico, o entregador e tal, uma que funcionou foi Twisted Metal, cara.
Twisted Metal, cara, essa podia ter entrado na minha, que eu comecei e ainda não terminei.
Eu
mas
terminei,
vou terminar.
Cara, mano, é muito legal, velho, essa série, velho. E ela, tipo, ela funciona nesse ritmo de comédia, de misturar comédia pra caramba, de ter um mundo absurdo, as coisas absurdas acontecendo, e tipo, e tem umas coisas que você, mano, você abandona a realidade, tá ligado? Porque não tem nada, você fala assim, ah, mano, isso daí, você abraça muito as bizarrices que acontecem, sabe? Você não procura lógica mais na série, a partir de um ponto você fica, ah, tudo bem, tá ligado? Acontece mesmo nesse mundo. Então é uma série que, mano, funciona, velho. Os personagens são legais. O Anthony Mack tá muito bom. Ele tem um timing cômico muito bom, cara.
Sim, excelente, aliás.
E o Will Arnett lá, que faz o Sweet Tooth, cara. Sweet Tooth, eu acho que é o nome do cara também.
Sim, é isso mesmo.
Que é o palhaço lá, maluco. Uhum. Mano, muito bom.
É a cara do Twist Metal, né?
Muito bom o personagem.
Do jogo, né?
E o último capítulo é muito legal, que faz realmente o link agora com o jogo mesmo, sabe?
Entendi. Então, eu achei engraçado. Assim, eu não conheço o jogo, assim, pô.
É, porque
joguei,
na verdade...
assim, o Nintendinho, aquele clássico que era o que tocava Black Sabbath, e a gente ficava batendo um carrinho no outro, né?
É, não tem como saber também. Tipo, é porque o jogo não tem uma história, eu acho. Sabe?
Posteriormente, então... pode ser que eles tenham algum fiapo de história ali, alguma coisa que eles vão contando, né? Nos outros jogos que saíram da franquia, né? Mas é legal ver como eles pegam. O que eu achei legal do Twisted Metal é uma coisa que realmente não tinha tanta coisa pra se contar. Eles criarem um mundo ali A série, quando você bate o olho, você fala assim, essa série é baixo orçamento. É série baixo orçamento.
Então, o ponto,
e é muito mim, legal.
O ponto chave da série foi não focar muito na questão do jogo, tá ligado? Tipo, de ser carros com coisas, tá ligado? Atirando nos outros. Que tem isso na série, tem. Mas o foco é fazer meio que um Ash vs Evil Dead num mundo pós-apocalíptico Mad Max, tá ligado? E tipo, mano, casa muito bem, sabe?
Uhum. Casa muito bem. Não, eu vou terminar, tá na minha lista. Pretendo continuar, mesmo porque são episódios curtos, é uma série de comédia, né? Então, comédia com ação ali, né? Mas são episódios curtos, então eu vou terminar. Bem, lembrando que Twisted Metal tá no HBO Max, né? É Sim. Uma série do Peacock também. Tá no HBO Max. É, pra você ver como é uma bagunça, né? Continental tá no Prime Video, Twisted Metal tá no HBO Max, Poker Face eu não sei quando vai sair. Você falou de comédia, só pra pegar o mesmo caminho, tem uma que eu terminei também semana passada, que é Book, que eu tinha comentado recentemente, em algum bloco final, que é uma série de comédia também. Essa é um original HBO Max, que é a nova série do Chuck Lorre. Porra, muito divertida, assim, a série vai evoluindo, ela vai ficando mais engraçada, a história interessante, os personagens são aqueles merdeiros de carteirinha, mas os caras são tão pilantra que acaba dando certo pra eles. E toda essa lore das casas de apostas ilegais que agora tem que brigar com a legalidade é muito legal, porque ele cria um mundo ali que o cara é meio que um mafioso sem ter poder nenhum, sabe? O cara tem pinta de mafioso, mas, mano, de mafioso ele não tem nada. Então é legal ver essas interações. O Charlie Chin aparece mais de uma vez na série, então é legal essas interações. Uma série engraçada, assim, me tirou boas risadas ali no final do ano. É, são 8 episódios só, então eu coloco aqui como uma das melhores novas séries, assim, principalmente de comédia que eu assisti no ano.
Uma que eu gostei muito, cara, que é também uma comédia, né? E que, cara, é difícil refazer ela, né? Que é, foi Na Mira do Júri, né?
É, essa tá na minha também, comecei, mas não terminei.
Cara, ela é muito
Não me pegou tanto,
legal.
Assim, sabe?
Não, ela é muito legal. Tipo, ela não é nem por ser engraçada. Acho que é mais pelo experimento, pelo clima. E muito pelo protagonista, né? Que é o Ronald, que é o cara que não sabe que tá num programa, sabe?
Não, eu ia falar assim, que é uma série que tá sendo muito também... Foi muito comentada, né?
Foi,
que eu acho que se fosse no mundo normal em que The Bear ou o Urso fosse uma série dramática, que é o que ela é, não é uma série de comédia, eu acho que essa seria a favorita pra tudo esse ano nas premiações.
É, porque, tipo, o experimento é muito interessante e o Ronald é um cara muito gente boa, tá ligado? Então ele é um... Aí é, principalmente o último capítulo, porque, assim, é um spoiler, mas não é, porque o último capítulo, o que você espera que vai acontecer?
Vai se revelar que
vai revelar
revela
ele,
né?
E ele vai ver como. E vai mostrar meio que os bastidores, né? Então, meio que quando mostrando como é que foi, assim, como é que foi montado tudo e tal. E como as atitudes do Ronald ajudaram muito a série a fazer. Isso é muito foda, sabe? Muito legal. E o James Marsden, ele manda muito bem, sendo o ator hollywoodiano, sabe? Que tem megalomaníaco, mano.
Dos episódios que eu vi, foi o que eu achei mais engraçado mesmo. Acho que eu vi uns 3 episódios, 4. Eu vi bastante até.
E aí depois, quando principalmente o último capítulo, quando vai repassando as coisas, cara, você fica até tipo, meio emocionado. Você fala, caramba, realmente o cara era um cara muito gente boa. E a série funcionou por causa dele. Isso que eu achei muito legal, mano.
Boa. Bem, deixa eu trazer uma série do Apple TV Plus, que é uma... Porra, com certeza é uma das produções que mais fez barulho em 2023, que é Silo. Ah, foi uma série muito comentada, né? É, produção original da Apple, protagonizada lá pela Rebecca Ferguson. Tem o Tim Robbins, tem uma galera boa ali na série, que é uma adaptação de um livro, se eu não me engano, é uma trilogia de ficção científica, distópica ali, do Hugh Howey, de mesmo nome, né? Silo, o primeiro livro, pelo menos. E é um livro, já era um livro famoso, assim, muita gente conhecia. É, eu já tinha conhecido, já tinha visto o livro, né? Sabia que o livro existia. Aí teve adaptação pra série. E é uma série muito legal, assim, porra. É uma puta história de mistério, realmente, com grandes atuações. A Rebecca Ferguson tá muito bem, a protagonista é muito interessante, você quer saber a história. É, o Tim Robbins, ele é personagem misterioso ali, que você não sabe pra que lado ele joga. Obviamente, na temporada você descobre isso, mas também tá muito bem na série. Cara, é uma boa produção da Apple, assim. É uma produção que tem um mistério crescente, que consegue construir um mistério... na temporada, você fica interessado em saber qual é o mistério daquele silo, daquelas pessoas que estão presas naquele lugar e não sabe direito como é o lado de fora. Você conhece o mundo, como as pessoas se comportam, quais são as regras, e a personagem começa a questionar aquilo. Você acompanha ela junto e você começa a ter as dúvidas que ela tem. Então eu acho que é uma série que é muito bem construída nessa parte do mistério, você ficar interessado. E é bom ter uns bons, assim, a Apple TV tá conseguindo criar séries que são bons mistérios,
tem,
né?
Ela tem um toque bom, sabe, de fazer isso. Cara.
Assim, evolução pra isso, depois a gente não vai saber como vai ser, mas ela tem boas escolhas pra esse tipo de série. Então, Silo, acho que foi uma produção acertada, principalmente essa primeira temporada, né? Vamos ver como ela vai continuar, a história pra isso ela tem, né? As pessoas, quem conhece o livro já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Mas quem não conhece, tá na expectativa de saber como será a segunda temporada. Tem mais alguma, Everton?
Tem uma que entraria meio com uma surpresa pra mim, tá ligado? Que foi a série do One Piece, cara.
Eu coloquei aqui como... Eu coloquei como menção honrosa, assim, porque...
Porque eu não achei ela muito boa, brilhante, ela tá, e tal.
Exatamente, por exemplo, você coloca numa lista The Last of Us e One Piece, assim, é um abismo de qualidade
mas,
em todos os tempos.
É mais pela surpresa, porque eu não esperava nada e entregou uma série legal, tá ligado?
Exatamente, eu não tinha expectativa nenhuma nessa série. Na verdade, eu tinha uma expectativa, que ela fosse horrível. Essa é uma expectativa muito grande que eu tinha. Mesmo não querendo que ela fosse, porque todo o marketing feito da série, os atores falando sobre a série, o próprio Oda, né, o Ishiro Oda, o autor do mangá, interagindo e totalmente participativo no processo da série, era muito interessante, né? É muito animador.
Sim. Acho que também é um fator que fez com que a série fosse legal, sabe? Ver que o pessoal tava curtindo fazer, né?
Com certeza. E, pô, é realmente uma série boa, assim. É um valor de produção muito grande, assim. É uma série muito bem produzida. Eu acho que... Eu achei muito foda como eles conseguiram criar o mundo de One Piece nessa primeira temporada. Os cenários, o navio... pra onde eles vão, os personagens, assim. Eu acho que foram boas escolhas, assim. Fizeram uma boa adaptação de muitas coisas. Tem outras coisas que eu não gostei, mas, assim, num todo, eu acho que a série supera em muito as expectativas dela. E outra, é um dos grandes sucessos da Netflix do ano, né? A série foi muito bem sucedida. Já tá renovada pra uma segunda temporada. Então, olhos atentos aí, que eu acho que pode ser um carro-chefe da Netflix pelos próximos anos. Não só, assim, a propriedade intelectual One Piece, né? Porque a série fez sucesso, foi renovado, live action, o anime já tá lá, o mais novo arco, né, que tá saindo do anime, né, o Egghead, vai sair simultaneamente na Netflix. A Netflix já anunciou um remake do anime.
Meio que abraçou a propriedade intelectual One Piece.
Exatamente, então esperem muita coisa de One Piece ainda na Netflix. A Netflix tá investindo pesado nesse anime, nesse mangá, porque não preciso ficar falando de One Piece aqui, né, que fãs e fãs falarão por mim. Mas outra coisa da Netflix que eu achei muito foda também, assistindo na reta final do ano, e já recomendei pra muita gente, é Samurai de Olhos Azuis, que é uma animação. É uma animação, assim, cara, é fantástica, cara. É impressionante como a Netflix acertou em animações. A gente falou do Scott Pilgrim, por exemplo, o Everton falou do Scott Pilgrim. E Samurai de Olhos Azuis é uma série, assim, que tem uma história incrível. É uma história, bem, tá no nome de samurais, né? Então, ali no período feudal japonês dos samurais. Então, você tem uma história de mistério com um drama muito pesado, com um estudo de personagem muito interessante e também toda a violência e batalhas do período medieval ali dos samurais, a habilidade deles e tudo mais. E, cara, que série lindíssima, tanto na sua produção, animação, história. Porra, com certeza é um dos destaques do ano, assim, em termos de produção de série, né? De séries que eu mais gostaria de acompanhar no ano é essa animação Samurai de Olhos Azuis. Certo?
Certo.
Bem, acho que é isso, né? Você tem mais alguma?
Não.
Cara, falamos de série pra caramba, hein?
Bastante coisa.
Isso que ainda tem muita coisa que a gente não conseguiu ver ou não tá no nosso radar. E bem, eu acho que pra finalizar, Everton, vamos... Eu separei uma listinha aqui das expectativas de 2024. Pra gente, assim, séries que tem data ou tem noção de que vão sair e que, pelo menos eu, tô bem curioso pra assistir. Vou começar com uma série que já estreou. Quando a gente tá lançando esse podcast, essa série já estreou. Deve estar no seu segundo episódio, que é a nova temporada de True Detective.
Sim.
Denominada Terra Noturna. Essa nova temporada vai ser estrelada pela Jodie Foster. É a primeira temporada que o Nick Pizzolatto não tá escrevendo, né, produzindo a série, né? É uma mexicana, Issa Lopez, que tá por trás da ideia, showrunner da série, né? E, assim, eu tô muito curioso pra ver, né? As primeiras impressões são muito boas, e quero muito assistir essa temporada, mesmo porque... True Detective, eu considero primeira temporada. Assim, a gente fala primeira temporada porque é uma série antológica, cada temporada é desconectada. Mas a primeira temporada é uma das melhores séries que já foi feita. Uma das melhores temporadas de séries já feitas na história da televisão. Simples, muito eu foda, acho
muito,
isso.
Muito foda.
E teve uma segunda polêmica e teve uma terceira muito boa.
Também, bem legal.
E essa série pelo menos tem data. Uma série que não tem data, que também é da HBO, é a segunda temporada de A Casa do Dragão, né?
A Casa do Dragão. E tem um trailer muito foda.
Já saiu um primeiro trailer animal. O Matt Smith, que é um dos principais da série, falou ali que a série deve sair entre julho e setembro. Então, tipo, é mais ou menos quando saiu também a primeira temporada, né?
Uhum. Geralmente é o período do ano que a HBO lança as coisas, né? Essas séries principais, assim.
E essas são as grandes... Porque a HBO tem isso, né? Essas são as grandes séries, né? Mas a HBO tem outras muitas séries menores, assim, entre aspas, que com certeza vão bombar no ano, né?
Ah, sim. Com certeza vai aparecer alguma. Tem uma que tá bem, tipo, que eu acho que também vai ser bem falado. Que é o Regime, aquela com a Kate Winslet.
Tá, sim.
Também tá.
Tem uma que o trailer é animal, que é aquela The Sympathizer. Agora eu não sei a tradução. Que é uma série com o Robert Downey Jr., que agora ele tá ganhando um monte de prêmio com o Oppenheimer. É baseado num livro, fala de um agente.
Um agente, né?
De um agente e tal, infiltrado. E assim, o trailer é muito legal, assim, mas veremos a série como ela vai desenrolar. Aí, só falando de HBO, eu sei que esse ano tem nova temporada de Hex, que é uma série que a gente gosta muito aqui.
Que é o surpreendente ter uma nova temporada pra mim.
Não colocaram como uma temporada renovada e uma final, mas provavelmente será o final da série. A gente tem a série do Pinguim, que vai sair, vai ganhar luz em 2024, né? E tem uma que eu particularmente estou esperando muito, que vai estrear em fevereiro, que é a segunda temporada de Tokyo Vice.
Também.
Primeira temporada é muito legal mesmo. Segunda vai estrear, o trailer é muito legal, então tô na expectativa alta pra essa série.
Entrando em outro serviço, né, tem o... na Apple TV, né, tem o Masters of War, né, que é uma série bem sucessor espiritual do Band of Brothers.
Exato, eu acho que é uma das séries mais esperadas do ano. Eu acho que ela deve ser incrível, assim, já vai estrear no dia 26 de janeiro. Expectativas altas. Apple TV Plus tem... É que isso tá muito nebuloso pelos problemas de produção que a série teve, uma pena. Mas se cogita que a segunda temporada de Ruptura chegue em 2024.
É uma dúvida, né?
É uma coisa que não dá pra saber direito quando vai ser, se não vai ser, mas... expectativas altíssimas pra segunda temporada, né? Tem um serviço aqui, que é o Prime Video. Você já ouviu falar do Prime Video? Já. Que tem estreias já marcadas e tem outras séries que eu tô curioso pra ver. Tem uma série que vai estrear no começo de fevereiro, que é O Senhor e Senhora Smith.
Sim.
Que tá numa produção enrolada há muito tempo, Donald Glover. Era o Donald Glover e a Phoebe Waller-Bridge, que eram os cabeças protagonistas e os cabeças da produção da série. Disseram, né? A imprensa diz que por divergências criativas a Phoebe Waller-Bridge acabou saindo do projeto, o Donald Glover ficou, então a série foi remodulada e tal. E ela vai ganhar luz agora no dia 2 de fevereiro, vai sair o primeiro episódio. O Prime normalmente lança 3 episódios, depois semanalmente vai lançando os outros dessa série. O trailer é muito legal, eu achei muito legal o trailer.
Eu não lembro de nada do filme, tá ligado?
O filme é meio carnota, tá?
Então.
Você não lembra, mas eu te refresco a memória, assim, porque acho que não faz tanto tempo que eu assisti e eu lembro que era, assim...
Eu não sei o que esperar da história, tá ligado? Mas deve ser interessante, o trailer é bom, né? O trailer é bom é o da... do uma série nova, baseada no game do Fallout, né?
Essa série, porra, o trailer é muito bom também. Jonathan Nolan, o showrunner da série, né? Depois que eles fizeram aquele contrato de exclusividade com o Prime Video, né? Lançaram aquela série Periféricos, ele e a Lisa Joy, a série foi cancelada. Agora eles vão lançar Fallout, que é uma produção muito maior, né? Tem cara de uma escala, que é uma escala de produção para novas temporadas, uma série grande, né? E essa tem data, né? Estreia dia 12 de abril. E também no Prime Video tem expectativas altíssimas para a quarta temporada de The Boys.
Sim. Também, que é o carro-chefe praticamente do Prime Video, né?
Sim, cara, essa eu tô muito curioso. Eu não sei se a nova temporada de Anéis de Poder sai em 2024. Eu acredito que não.
Não sei, achei não.
Eu acredito que não, porque ela teve um atraso de produção e tal, mas nunca se sabe, né? Pode ser que seja ainda esse ano, né? Então tem essas séries do Prime Video. Netflix.
Netflix tem duas que eu vi aqui, né? Que é O Problema dos Três Corpos, né?
Essa eu tô muito curioso pra ver, porque... Eu tô muito curioso porque eu li o livro recentemente, né?
Então, sim.
Mas foi um livro que explodiu minha cabeça, cara.
Esse livro é muito foda, mas você vendo o último trailer que saiu, eu já notei que vai ter muita coisa diferente, tá ligado?
Muita. Exatamente.
Mas eu tô curioso.
E é papo de mudar a nacionalidade do personagem.
Exatamente. Esse é o ponto, tá ligado? Mudar a localização que vai ser feita a história, praticamente. Eu tô sentindo que vai ter isso, sabe? Mas é curioso, né? Porque é feito pelos D&D, né?
Os D&D.
O David Benioff lá, o D.B. Wise, que fizeram a série do Game of Thrones, né?
Quando eles fizeram série baseada em alguma coisa já escrita...
Não tem como falar que os caras fizeram ruim, né?
Os caras fizeram puta série, fizeram puta
coisa
temporada.
Muito boa, tá ligado?
Agora, e assim, O Problema dos Seis Corpos é um livro... de uma trilogia, né? Então tem uma história grande por trás aqui.
Tem,
né?
Material pra trabalhar.
Tem material pra trabalhar, com certeza.
E a outra que eu coloquei, que eu tô muito ansioso, deve ser muito foda, é a segunda temporada do Arcane, né?
Nossa, sim. E um problema é que ela só... Cara, produção dessa série é demorada. Só vai sair no final do ano, eu acho.
Sim, é só no final.
A expectativa. Mas assim, primeira temporada é incrível, né? Muito foda. É uma animação. A Netflix tá muito bem em animações, né? A Kane é um exemplo disso. É, expectativas altas também, né? É, Netflix eu coloquei também o live action de Avatar, o último mestre do ar.
Também.
Da lenda de Aang. Porque, assim, eu gostei muito do trailer. Apesar de eu não ter contato com a animação, nunca assisti, então eu não tenho essa nostalgia, talvez. Mas o trailer eu achei muito bacana. É um universo muito grande que a Netflix pode investir. Se fizer uma coisa bem feita, pode ser que dê resultado, né? A Netflix tá basicamente desesperada pra achar uma série realmente que ela consiga produzir grandes conteúdos ali, conseguir focar, porque ela vai tentando, aí dá certo uma hora, não dá certo outra hora. The Witcher, por exemplo, é uma série que eu lembro agora que, pô, apesar de longa, não deu tão certo.
E teve,
né?
A terceira temporada em 2023 e caguei, né, também, tipo.
100%. É, e uma outra série que sai provavelmente esse ano, em 2024, que é a série mais vista da história da Netflix, que é Round 6, né?
Sim.
É, segunda temporada provavelmente sai em 2024. É uma série que, pô, com certeza tem muita gente esperando. Eu particularmente gosto da primeira temporada, mas tenho expectativa zero, assim, não. Mesmo porque o final dela não é um final pra se ter segunda temporada, mas tudo bem. É, mas, bem, sucesso, né? Grande sucesso, então muita gente vai assistir, muita gente deve estar esperando. Só pra, da minha lista aqui que eu tinha feito, Everton, só tem mais uma série que tá pra estrear. Eu só tô colocando porque o trailer dela é tão fantástico que eu tô na muita expectativa pra saber como será. Que é Shogun, também. Série do FX.
É, eu vi.
Que vai ser distribuída pelo Hulu. E notícia positivíssima é que ela vai estrear simultaneamente no Disney Plus e no Star Plus, né? Talvez Star Plus comecem a ajudar a gente, né? E comece a distribuir as séries juntamente com o lançamento delas lá fora, né? Não faço que nem o Urso, né? Que a série tava disponível no Torresmo 3 meses antes de chegar no Star Plus, né? Mas assim, o trailer dela é incrível. É uma série de época, né? Ali baseado num livro que parece ser muito boa mesmo, né?
É, vamos esperar, né? Eu gostei do trailer, mas eu fiquei meio... Me deu uma sensação de, tipo, pô, não sei se a história vai ser tão boa assim, tá ligado? Tipo, parece que visualmente é melhor do que vai ser a história. Não sei por que me deu essa sensação, sabe?
Ela lembra um pouco Marco Polo da Netflix.
É, então...
Lembra um pouco O Último Samurai, né? A cara, né?
Então, não sei, tipo, o que esperar dela, né? O trailer é muito foda, tipo, a ambientação assim, eu achei da hora, mas vamos ver, né?
Acho que é isso, né? Essas foram as que eu pensei, mas, sim, pô, com certeza tem muito mais coisa que vai aparecer ali pelo caminho, né? É, em 2024, com certeza será um ano recheado de novas séries, né? Vamos ver se um ano melhor, um ano pior, séries sendo finalizadas. Mas é isso, querido ouvinte. É, cara, acabamos dando muitas dicas também do que assistir, né? Quem, sim, não conseguiu assistir todas as séries de 2023, né? Tem muita coisa que a gente comentou. Então, se alguma coisa te atraiu, pode ir lá, assista. Se alguma coisa a gente deixou passar, que vale muito a pena assistir, manda mensagem pra gente, que a gente vai querer saber o que assistir. Sempre a lista de séries sempre pode ser maior. Não importa se você vai assistir ou não, mas ela pode ser maior. O quanto você coloca na lista é infinito. Não tem um espaço. Você vai acrescentando séries ali e uma hora você assiste, né? Então é isso, né? Comenta com a gente qual foi a sua série favorita de 2023, que você mais gostou de assistir, de acompanhar. É, manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, ou X, ou Twitter. Eu vi alguém falando Twitter, achei interessante essa junção. Como Sofaverso, estamos no Instagram como Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes no Telegram, entra lá, você será muito bem-vinda, bem-vindo, pra gente conversar sobre séries, sobre filmes de 2023, de 2024, os lançamentos. Eu sempre tento colocar trailers novos, os lançamentos das séries lá, das séries, filmes, animes e outras coisas que a gente comenta. Então tem um link de convite aqui no post, entra lá. E claro, pra continuar escutando o Sofaverso, toda a semana ou quase todas as semanas terão episódios novos, né? Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, no Deezer, no Google Podcasts, no Spotify, no Amazon Music. Onde você não conseguir encontrar o podcast, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. Estamos no YouTube também, procura a gente como Sofaverso. Os episódios do podcast já estão sendo disponibilizados lá. Então, além dos antigos, né, que a gente já conseguiu atualizar, também os novos também estarão sendo postados lá. E é isso. Semana que vem, ou não, tem episódio novo. Valeu!
Falou, até semana que vem.